paz do Senhor Jesus.
Amém.
Livro de Mateus, capítulo 6. É um versículo bastante conhecido. Diz assim no versículo 11, Mateus 6, 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O Senhor nosso Deus, Ele tem cuidado de nós com o seu zelo maravilhoso. E se tem uma coisa que Ele nos assegurou, foi na oração do Pai Nosso, que o pão de cada dia sempre será preparado para nós. E o Senhor aqui, Ele ensina aquele povo, aquela multidão, que Ele cuida dos lírios dos vales, Ele cuida das aves dos céus, e Ele diz, quanto mais de vocês. Nós somos filhos de Deus, e o Senhor tem cuidado de nós. É o momento de dízimo e oferta, você que trouxe seu dízimo e oferta, retribua ao Senhor conforme os cuidados que Ele tem feito com você. O salmista diz, o que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Lá no Salmo 116. Que você possa render ao Senhor agora a sua adoração com seu dízimo e oferta, render a sua adoração e obediência à sua palavra, porque o Senhor tem cuidado de mim e de você. Ele tem nos sustentado com a sua mão poderosa. Amém? Aquele que trouxe diz minha oferta, separe ao Senhor. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus digno de honra, de glória, de adoração, Tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos, e nós Te adoramos, e nós honramos o Teu nome, Pai querido, com os nossos dízimos e ofertas, e consagramos a Ti, porque tudo veio de Ti, e para Ti devolvemos, e agradecemos, Senhor, porque o dia de amanhã o Senhor já tem cuidado. Então, Deus Todo-Poderoso, eu não vou me preocupar, porque eu sei que o Senhor está trabalhando ao nosso favor, eu sei que o Senhor está agindo aonde eu não consigo dominar. O Senhor é o Deus que toma controle da minha vida em Suas mãos. E eu sei que tudo irá bem, porque o Senhor está conosco. Eu Te agradeço em Teu nome santo, Rei das Nações. Amém e amém. Deus Seu dízimo, meu Senhor. Agora, livro de 1 Pedro. Capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra é preciosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, diz, capaz de dividir juntas e medulas e separar corpo, alma e espírito. Deus, que a Tua palavra agora viva possa tocar os nossos corações e nos envolver e nos conduzir para mais perto de Ti e nos fortalecer, porque a Tua palavra é o pão que nos alimenta. A Tua palavra é a vida, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, nós queremos estar debaixo dela, porque assim nós não vamos tropeçar, não vamos desviar do caminho e vamos chegar ao alvo que é Cristo, nosso Senhor e Salvador, para sempre. Amém e amém. Cristo Jesus, a rocha viva. Quando eu era criança, lá sei se era criança ou era adolescente, quando eu não decidia por mim mesmo, fica mais fácil, me levavam na EBF, na Escola Bíblica de Férias. E lá foi a primeira vez que eu ouvi uma música que cantou aqui para as crianças até. Não construa sua casa na areia. Não a construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é importante que ela fique, senão a tempestade vai a derrubar. E se repetir, acho que eu não lembro o conteúdo daquela EBF, né? Mas eu acho que o tema devia ser esse, porque a música ficou na minha cabeça, então cantou várias vezes até eu decorar. E lá falava que a rocha era um lugar de construir um alicerce forte que jamais iria cair. E essa é uma parábola em que Jesus Cristo deixa escrito nos evangelhos para nós. E para as crianças aprenderem de forma mais fácil, foi feita uma canção. E Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que quando ele foi ministrado lá no passado, no Velho Testamento, falaram que ele era essa rocha. Mas que aqueles que deviam se firmar nessa rocha, não acharam prazer nela. Não acharam vida nessa rocha, porque eram amantes das vaidades deste mundo. Assim foi com Caifás, né, que quando Cristo, ele tinha o poder de permanecer, reconhecer como Cristo como o Senhor, como o Messias enviado, ele tinha o dever de anunciar para aquele povo que Cristo Jesus era o Senhor Salvador, mas o receio dele era, se nós anunciarmos que ele é o Senhor, nós vamos perder tudo que conquistamos até agora. Então eles olharam Cristo como pedra de tropeço, como uma pedra que causava escândalo. E eles tentavam de todas as formas dizer que Cristo Jesus não era o Messias. Até o ponto de chegar Jesus naquela cruz. E como nós conhecemos, Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Cristo morreu na cruz do Calvário. E com certeza as pessoas ali ficaram muito felizes, porque viram cumprir aquilo que eles desejaram no seu coração. Ficaram felizes ali, né? Não digo os discípulos, não digo aqueles que seguiam Jesus, mas aquela população em que dizia, crucifica-o, solte Barrabás. E acredita que naquele momento as pessoas ficaram felizes, porque assim, olha, o meu voto fez que se cumprisse a sentença daquele homem. E ali aqueles homens poderosos, felizes, mal sabiam que Cristo Jesus estava cumprindo a palavra de Deus, que era necessário que o Cordeiro de Deus fosse morto, para que eu e você pudéssemos ser alcançados. Era necessário que o Cordeiro de Deus fosse morto, para que aquela pedra que foi rejeitada ali pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, para aquele povo, os fariseus, para as religiões ali que tinha no meio do povo judeu, saduceus, era necessário que Cristo morresse na cruz, para que aqueles homens tropeçassem, mas para que eu e você pudéssemos encontrar a rocha que iria nos salvar. Aqueles homens, eles, obcecados pelo seu próprio orgulho, pelo reconhecimento das pessoas, crucificaram a Cristo. Nós, depois de Cristo naquela cruz. Fomos encontrados por Cristo. E a palavra do Senhor diz que bem-aventurado aquele que não viu e creu. Nós não vimos a morte de Cristo, nós não vimos a sua ressurreição, mas nós vemos a sua glória presente neste lugar e em nossas vidas. E por isso nós somos felizes, porque Deus, Jesus Cristo, se manifesta dia após dia no meio de nós. E a maior dificuldade, né, agora continuando o texto aqui, a maior dificuldade que eu encontro aqui é que Pedro, ele começa a dizer para o povo não tinha consciência do que eles eram diante de Deus. O povo não tinha a consciência da identidade que Deus tinha reservado para eles. Cristo morreu na cruz, ele ressuscitou, e agora? Nós somos ovelhas sem pastor? Não. Cristo Jesus deixou uma identidade para mim e para você, que quando nós andarmos na rua, é por essa identidade é que nós seremos conhecidos. Que quando nós abrimos os nossos lábios, é por essa identidade que nós seremos conhecidos. No livro de Atos, diz que certa vez o povo de Deus estava ministrando, e foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Acho que a cidade é de Antioquia, não lembro. Ali estava o povo ministrando, e foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Reconheceram que eles eram seguidores de Cristo. E aqui o Senhor, através do apóstolo Pedro, que estava ali conduzindo aquele povo, ali estava orientando uma igreja, a igreja do Senhor, que era necessário voltar para Deus. E talvez era necessário esquecer tudo que tinha aprendido, né? Porque ele diz aqui que eles deviam começar a tomar o leite espiritual. Era necessário eles voltarem no início de tudo, para conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdadeira palavra de Deus. Porque ali naquele momento já existiam falsos profetas que ministravam, já existiam homens que tentavam burlar a palavra de Deus, corrompendo a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro ali começa a ministrar para estes homens e mulheres daquela época, que era necessário que eles reconhecessem que eles tinham uma identidade diante de Deus. A pedra que os edificadores rejeitaram era a identidade que nós temos hoje. A nossa identidade tem que ser Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E como é que eu tenho Jesus Cristo como a minha identidade? Quando eu olho para as atitudes de Jesus e começo a correr para cumpri-la. Né? Hoje nós estamos vendo em plena época de eleição, né? O que eu mais vejo lá, assim, o meu candidato acredita em Deus. A palavra do Senhor diz, pois bem, o diabo acredita e treme diante dele. Então, para acreditar em Deus, não basta abrir os lábios e falar, eu acredito em Deus. Para ter uma identidade de filho de Deus, não basta falar dessa forma, porque o que eu mais ouço é quando você vai falar de Jesus Cristo, a primeira coisa que a pessoa fala assim, eu acredito em Deus. Tipo, você não precisa falar mais nada para mim, porque a gente acredita no mesmo Deus, então está tudo bem. Mas o nosso Deus, que as pessoas dizem que acreditam, eles não acreditam como um Deus que morreu na cruz e ressuscitou. Eles acreditam como um Deus que ainda está naquela cruz. O mundo ainda acredita num Jesus que ainda está pendurado na cruz do madeiro. Acredita num Jesus que é um pobre coitado. Acredita num Jesus que não tem poder para fazer nada. O mundo vê Jesus dessa forma. Certa vez a minha família estava passeando no centro de Jundiaí. E daí meu priminho lá, ele devia ter uns 12 anos. Ele nunca tinha entrado numa igreja católica. E ele viu aquela igreja, acho que é a igreja matriz, não sei de onde é aí, e ele queria entrar lá dentro. Chegou naquele clima meio escuro, sombrio, né? Tudo apagado. Daí começou a ver as imagens, né? O sofrimento e a dor. E ele falou assim, estou com medo, quero sair daqui. Ele viu e ele achou assustador. Tem pessoas que olham para aquilo e olham assim, tadinho. Olham para Jesus achando, pobre coitado. Mas Cristo Jesus não está mais naquela posição. Jesus não está mais com o pescoço para o lado, com semblante triste. Não, Jesus Cristo está sentado à direita de Deus. Ele está reinando soberano sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Então hoje você precisa sair daqui com essa identidade. Que o seu Senhor, que o seu Deus, que o teu Rei, Ele está no trono e está governando. E está falando do trono e está dando ordens. E o mundo está se submetendo às suas ordens. E eu e você também temos que nos submeter. O apóstolo Pedro chega aqui no versículo 9 e ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A primeira parte da identidade que nós temos que reconhecer em Deus era a paternidade. A primeira coisa que nós temos que reconhecer em Deus, na pedra viva, é a paternidade. Livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto receberam e creram no seu nome, foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Hoje, nós não vamos poder sair daqui não reconhecendo essa paternidade. E o interessante, né, que todos nós aqui já fomos filhos e somos filhos. E agora vem a parte, né? O pai manda, o filho obedece. Eu sou filho, eu recebi poucas ordens do meu pai mesmo. Que em casa quem determinava o que nós íamos fazer era a minha mãe. Faz isso, faz aquilo. Mas, eu lembro que quando a ordem vinha do meu pai, era diferente quando vinha da minha mãe. Quando minha mãe falava, eu enrolava, eu dava um jeitinho, ia acabando o dia, ia passando as horas, e ela falava, você não fez ainda, eu não fiz, mas vou fazer, a louça continuava lá. Mas quando meu pai falava, nas poucas ordens, era imediato. Tô indo fazer. Olha, ainda fala assim, já terminei tudo. Era diferente a autoridade que ele exercia sobre nós. E o nosso Deus, ele fala com autoridade ainda maior do que a que meu pai falava para mim. O nosso Deus, ele não pede, né? Ele ordena. E nós, quando ouvimos a voz de Deus, a primeira coisa que nós temos que entender, que Deus não está fazendo um pedido. Ele está ordenando que você cumpra a palavra dele. E ele diz aqui, olha, que ele nos trouxe, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que pudéssemos anunciar as suas virtudes. O nosso Pai, que nos encontrou, porque nós reconhecemos no Filho de Deus, o Senhorio, hoje ele ordena: vai, fala do meu nome. Hoje ele ordena: vai, fale do meu reino. Vai, não deixe que as pessoas vivam sem conhecer que eu também posso ser o pai da vida deles. Que eu posso ser o senhor da vida deles. O mundo ainda vê Jesus como um tadinho, como um coitado, porque não encontrou alguém ainda que dissesse: não, ele não morreu, ele não está pendurado mais no madeiro, não, ele não está mais ali como um pobre coitado, mas ele ressuscitou e está sentado do lado do trono de Deus, e ali ele governa sobre tudo. O mundo vê um Jesus que foi desprezado, e nós temos que mostrar um Jesus que nós o buscamos e consideramos como o maior, o principal, o único Senhor das nossas vidas. Mas os filhos de Deus têm que ter isso em suas mentes. O apóstolo João também lá no Evangelho de João diz assim, né? E vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, diz a palavra do Senhor. Nós temos que obedecer à voz de Jesus. Nós temos que obedecer aquilo que Ele tem desejado para as nossas vidas. Então reconheça a paternidade de Deus. Não ande de cabeça baixa, porque o Senhor teu Deus é o vosso Pai. E a palavra do Senhor diz que Ele, como nosso Pai, Ele cuida de nós. Ele, como nosso Pai, Ele cuida de nós. Existe um versículo no livro de Pedro que eu gosto muito, que é: lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Ele diz ainda, lá no livro de Isaías, que ainda que minha mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. O que existe, o que está acontecendo hoje com os filhos de Deus, é que na primeira tempestade, na primeira dificuldade, fala assim: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor está abençoando o outro, mas não me abençoa, porque eu estou passando por isso. Primeiro, Deus é seu Pai. Se você executar todas as suas tarefas corretamente, a bênção do Senhor já chegará muito mais fácil em sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ah, a palavra do Senhor diz que neste mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. E nós devemos confiar nele. E quando vir as dificuldades, diga: obrigado, Pai, porque esta é a oportunidade que eu tenho de crescer contigo. Esta é a oportunidade que eu tenho de te conhecer mais e mais. Foi assim na minha vida. Eu achei, como todos já sabem, eu achei que conhecia Deus de todas as formas possíveis. Eu achei que nunca ia passar a dificuldade que eu passei de 2 anos e 8 meses sem trabalhar. Eu achei que a minha vida profissional ali já estava resolvida. E quando passou o primeiro ano, ainda tinha dinheiro. Passou o segundo ano, estava acabando o dinheiro. Começou o princípio para ir para o terceiro ano, o dinheiro tinha acabado. Mas o meu Pai, Ele não deixou faltar o pão. Mas o meu Pai não deixou de me ajudar em pagar as minhas contas. Fiquei angustiado por diversas vezes, mas lancei diante do altar dele. E ele enviou quem suprisse as minhas necessidades. Ele escolheu pessoas a dedo que suprissem a minha necessidade. Ele abençoou a minha ceia de Natal. Ele me abençoou quando acabou as minhas calças. Ele me abençoou quando eu não tinha mais tênis. Me abençoou quando a moto foi roubada. Ele me abençoou quando eu precisava pagar o aluguel. O Senhor me abençoou. Eu achei que nunca ia passar por aquilo, e também achei que tinha uma vida bem resolvida. Mas eu descobri que a minha vida só foi bem resolvida porque naqueles momentos eu conheci mais de Deus. A minha vida foi bem resolvida porque eu encontrei em Deus um Pai que cuidou de mim naqueles momentos. E essa é a primeira coisa que você tem que ter na sua identidade: saber quem é seu Pai. Se nós olharmos para o RG, está lá o nome do pai e da mãe, né? A gente sabe de onde que veio. Ó, fulano de tal é filho de fulano de tal. E quando olharem para nós, olharem para as nossas vidas, vão falar: o Cristiano é filho de Deus. Fulano, Beltrano é filho de Deus. Essa é a primeira parte da identidade. A segunda parte da identidade que nós temos que ter é que diz assim, né? Quando já viu aquela expressão, cara de um, focinho de outro, ou tal pai, tal filho. A segunda coisa que nós devemos ter na nossa identidade é sermos semelhantes aos nosso Pai. Né, quando olham para mim, eu não sei, né? A Elisa fala bastante isso, e algumas pessoas falam: nossa, você é a cara do seu pai. Daí quem não conhece meu pai fala: nossa, você é a cara da sua mãe. Né, porque cada um usa a referência que tem, né? Quando eu estou só com o bigode assim, a Elisa fala que sou a cara do meu pai. Não sei se é. Quando eu deixei, eu falo assim: nossa, está parecendo um Sassá. É que aqui está a barba, né? Mas eu, quando eu estou só com o bigode, assim eles falam assim: nossa, você está cara de Sassá, que é o meu pai. Ele se apresenta assim. E isso é interessante, que as pessoas têm que olhar para você e para mim e ver as características de Deus. Tem que ver a mansidão, mesmo quando você está muito nervoso, ela tem que aparecer. Às vezes ela demora. Ela dá uns 5 minutinhos na gente, assim, né? Até a mansidão chegar. Opa, 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 opa. Vamos para a paz. tem que ver a alegria. Nosso Deus é um Deus alegre. Né? Ainda que seja, como diz a palavra do Senhor, um Deus que se ira em todo instante, Ele também é um Deus alegre. Se Ele não fosse alegre, Ele não ia falar para Moisés assim: olha, leva o seu povo para celebrar uma festa para mim no deserto. Nosso Deus é um Deus alegre, então nos nossos lábios tem que ter alegria. Pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha só, Deus não nos fez para ser pessoas tristes. Outra característica do nosso Deus, essa é bem legal. Ele é um Deus que perdoa. E nós temos que ser homens e mulheres capazes de perdoar. E talvez você vá falar assim: mas aquela pessoa não merece. E uma vez eu aprendi isso, que o perdão é para quem não merece. Porque se você merecesse o perdão, você não fez nada de errado. E é verdade, porque eu e você éramos mortos diante de Deus. Nós éramos envolvidos no pecado. E Jesus morreu naquela cruz, e nós não merecíamos a morte dele. Mas a morte dele trouxe vida para nós. Então, não consigo perdoar. Você tem que perdoar, porque o Senhor, teu Deus, Ele, o teu Pai, sabe perdoar. Ele, outra coisa, o amor, nós temos que ter o amor. São características de Deus, mas duas dessas características, Ele não abre a mão. Amar a Deus acima de todas as coisas e santidade. Essas duas características Deus não abre mão, que é o amor que Ele tem por nós e o amor que nós devemos ter por Ele, de honrá-Lo em todos os momentos, e a santificação. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus, quando foi falar com todo o povo de Israel, a primeira coisa que Ele disse: Moisés, manda o povo se santificar, porque eu vou falar com ele dentro de 3 dias. Disse para Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã farei grandes coisas no meio de vós. Disse ali, depois, se nós pegarmos o livro de Esther, eles propõem um jejum, e ali eles se santificam e se consagram ao Senhor, e o Senhor dá liberdade para o seu povo, livra o povo de Israel. Deus zela pela santidade, e essa característica tem que estar em nossas vidas. Como filhos de Deus, nós temos que amar e ser santo. Se amar, nós cumprimos todos os mandamentos segundo a palavra de Deus. E se formos santos, nós vamos poder ver a face do nosso Deus, Senhor e Salvador. Na nossa identidade, nós temos que ser semelhantes ao nosso Pai. Diz Pedro: mas só vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste. Agora nós temos que, nessa identidade, seguir esses conselhos de Pedro. E quando as pessoas têm uma passagem, acho que é no livro de Efésios, que diz que nós somos embaixadores de Cristo. E embaixadores é aquele que representa alguém ou algo. E nós, como filhos de Deus, nós temos que representar Cristo, levando a este mundo a sua palavra viva e agindo conforme Ele disse. Ele disse que nós devemos orar pelos enfermos. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois de termos a identidade de Cristo, nós temos que fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer: anunciar o seu reino se tiver alguém enfermo no meio de vós, orar por ele, orar com fé. Nós devemos aqui expulsar os demônios, nós devemos aqui ter a autoridade que tem o Filho de Deus, para que seja anunciado o seu reino. Irmãos, nós queremos ser filhos de Deus e honrar a Deus. Queremos, nós somos filhos de Deus e devemos honrá-lo. E devemos cumprir a sua palavra. Deus deixou tantas coisas maravilhosas para que possamos fazer, para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família. E nós devemos agir dessa forma. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver quais são as necessidades que as pessoas que estão do nosso lado, e falar: para essa necessidade existe uma solução. Está aqui na palavra de Deus. E anunciar. Existem muitas pessoas que estão desanimadas e não sabem mais o que fazer da vida, porque não tiveram encontro com Cristo Jesus. E você tem que chegar para essa pessoa e dar uma palavra de ânimo, e dar uma palavra de consolo, e dar uma palavra que vai trazer alegria e vai motivar a pessoa a ter uma vida plena. Mas essa palavra só vai ter efeito naquela vida se ele olhar para mim e para você e ver aquilo que falamos e reconhecer que nós temos em nossas vidas. O que convence as pessoas de que elas precisam de Deus é as pessoas que estão cheias de Deus mostrando o Deus que habita nelas. Ninguém aqui vai ser convencido pelas nossas palavras, ninguém neste mundo vai ser convencido pelas nossas palavras, se aquilo que falarmos não for aquilo que vivemos. Se aquilo que pregarmos não for aquilo que vivemos. Então, se a pessoa está desmotivada, está triste, ela não tem mais solução para a vida dela, se ela vê que a solução na sua vida foi Jesus Cristo, ela vai desejar Jesus Cristo e vai ter solução para os seus problemas. Se a pessoa está enferma e ela necessita de uma cura, se ela reconhecer em você o poder e a autoridade que há no Filho de Deus, ela vai crer na sua oração e ela vai poder ser curada. Se a pessoa reconhecer em você a autoridade, quando ela estiver passando uma dificuldade espiritual, ela vai falar para você e você vai poder anunciar o reino de Deus e dissipar todas as obras das trevas. Porque quando alguém dá liberdade para que você fale das obras de Deus, ali se manifesta o Filho de Deus e desfaz as obras do diabo. Porque quando nós falamos em nome de Jesus. E quando nós falamos em nome de Jesus, aquilo que é declarado com autoridade se cumpre. Então que você possa sair daqui hoje determinado a dizer: eu sou filho de Deus, sim. Sou filha de Deus, sim. As minhas características são semelhantes às do meu Pai. E as pessoas vão reconhecer em mim a autoridade que está nele. E quando eu abrir os meus lábios para ministrar, eu sei que a autoridade que está no Filho de Deus vai ser manifesta naquele lugar. E a obra dele vai ser realizada. Porque é para isso que é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ir e anunciar o reino de Deus. E Deus vai manifestar a sua glória. Isso eu aprendi lendo quando Jesus envia os 70. Né? A palavra do Senhor diz assim que os 70 iam por onde Jesus ainda ia passar. Então é necessário que você vá, anuncie o reino de Deus para que ele venha e manifeste a sua glória. Jesus vai passar aonde você for. Mas anuncie o reino dele, para que quando ele chegar ali, a obra possa ser realizada. Creia que como filho de Deus, todo o poder já foi te dado também, para anunciar o reino de Jesus. Creia que como filho de Deus, a palavra que ele deixou lá no livro de João, que nós iríamos fazer obras maiores, está ainda viva e pode ser concretizada nas nossas vidas, para que as obras maiores aconteçam. Permita que Deus fale através da sua vida. Permita que Deus haja através da sua vida. Existe a canção, eu já falei aqui, já ministrei durante os louvores. É a canção que as mulheres cantam, que é Espírito Santo vem sobre mim, né? Em que a Fernanda Bruno diz assim: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Se nós fizermos isso, nós vamos ser os filhos de Deus, que vamos alcançar novas alturas no nosso Senhor e Salvador. Se nós fizermos isso, nós vamos estar contido lá no livro de Apocalipse, que vai dizer: ao que vencer, farei coluna do meu templo, colocarei nele o meu nome. Ao que vencer, ao que vencer. Você tem que vencer como filho de Deus as dificuldades desse mundo e ajudar aqueles que não são filhos de Deus ainda a encontrar o Senhor. Antes eu achava que qualquer um era filho de Deus, porque eu cresci ouvindo: nós somos filhos de Deus, Deus nos criou. Mas somente é filho de Deus aquele que crê no seu nome e recebeu como Senhor da sua vida. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como Mestre e como Dono. E receba a paternidade de Deus e seja filho de Deus. Porque para isso nós somos criados, para sermos encontrados nessa terra como filhos de Deus.